Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta segunda sessão ordinária do quarto período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Maurício para que faça a leitura bíblica.
Desavenças. Evite a desavença e diminuirá os pecados. O homem provoca as querelas. O pecador espalha inquietação entre seus amigos e semeia inimizade no meio de pessoas que vivem em paz. O fogo queima na proporção da lenha que há na floresta. A ira do homem inflama-se na medida de seu poder e desenvolve a proporção de sua riqueza. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesa em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 01/2024. Senhor presidente, o vereador que apresenta subscreve no uso de suas atribuições regimentais e legais, solicita a esta casa que encaminhe ao Poder Executivo a presente indicação, a fim de que a Secretaria de Saúde divulgue o boletim epidemiológico da Covid-19 semanalmente. Justificativa. Justifica seu pedido em razão do aumento de casos da doença, pois a divulgação serve como um alerta para que as pessoas mantenham seus cuidados em suas casas, com suas famílias e no trabalho. Nesses termos, pede deferimento na sala de sessões, 6 de maio de 2024, o vereador Bruno Lorenzoni, progressista. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, ao parecer número 18/2024, ao projeto de lei número 2.423/2024, autoriza a prorrogação do contrato de trabalho de professor de educação infantil, que trata a Lei Municipal nº 2129/2021. Relator, Sirneu José Montovani, autor do projeto Poder Executivo. Conclusão, favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 19/2024, projeto de lei número 2424/2024. Emenda, autoriza a prorrogação do contrato de trabalho do professor de educação infantil, de que trata a Lei Municipal número 2243/2023. Relator, Sirneu José Montovani, autor do projeto Poder Executivo. Conclusão, favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 20/2024, projeto de lei número 2424/2024, emenda. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho do professor de educação infantil, de que trata a Lei Municipal número 2243/2022. Relator, Sirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Executivo. Conclusão, favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 21/2024, ao projeto de lei número 2426/2024, emenda. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$12.000. Relator Sirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Executivo. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer 22/2024, ao projeto de lei número 2427/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$180.000. Relator Sirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Executivo. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 23/2024, ao projeto de lei número 2428/2024. Emenda. Majora o valor de benefício indenizatório do Programa de Auxílio Alimentação do Serviço fixado pela Lei Municipal número 2268/2022. Relator Maurício Salles Mioso, autor do projeto Poder Executivo. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 25/2024, ao projeto de lei número 2430/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 865.089,21. Relator Maurício Salles Mioso, autor do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 26 a 24, ao projeto de lei número 2431/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional interesse público. Relator Francisco Turcato, autor do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 27 de 2024, ao projeto de lei número 2432/2024. Emenda. Altera a lei municipal número 1823/2015, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município. Relator Francisco Turcato, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 29 de 2024, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 28/2024, ao projeto de lei número 2433/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional de interesse público. Relator Francisco Turcato, autor do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer no 20/2024, projeto de lei número 2423/2024. Emenda. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho do professor de educação infantil, de que trata a lei municipal número 2129/2021. Relator João Carlos Pereira Martins, autor do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, parecer número 21/2024, projeto de lei número 2424/2024. Emenda. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho do professor de educação infantil, de que trata a lei municipal número 2243/2022. Relator João Carlos Pereira Martins, autor do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 22/2024, ao projeto de lei número 2425/2024. Emenda. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho do professor de educação infantil, de que trata a lei municipal número 2243/2022. Relator João Carlos Pereira Martins, autor do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 23/2024, ao projeto de lei número 2426/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 12.000. Relator João Carlos Pereira Martins, autor do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 24/2024, ao projeto da lei número 2427/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 180.000. Relator João Carlos Pereira Martins, autor do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 25/2024, ao projeto da lei número 2428/2024. Emenda. Majora o valor do benefício indenizatório do programa de auxílio alimentação do servidor fixado pela lei municipal número 2268/2022. Relator Adriano Rodrigues da Silva, autor do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 26/2024, ao projeto de lei número 2430/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 865.089,21. Relator Adriano Rodrigues da Silva, autor do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 27/2024, ao projeto de lei número 2431/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo efetuar a contratação do pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional em interesse público. Relator Adriano Rodrigues da Silva, autor do projeto Poder Executivo. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 28/2024 ao projeto de lei número 2432/2024. Emenda. Altera a Lei Municipal número 1823/2015, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município. Relator Daniel Vincenzi, autor do projeto Poder Executivo. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 29/2024 ao projeto de lei número 2433/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Relator Daniel Vincenzi, autor do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação da matéria. São essas matérias expediente do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que faça a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João, vereador Francisco, não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus. Sim. Há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra, o vereador João.
Boa noite, presidente, vereador Matheus, aos demais vereadores e assessoria do Murilo, da Roberta e da Bruna. Também cumprimentar o seu João Gabriel Furian, nosso fiel assistente, juntamente aí com o Ângelo Fernandes, que estão aí todas as segundas-feiras escutando, acompanhando o trabalho do vereador. Isso é importante. A gente sempre diz isso e eu não me canso aqui em ressaltar o nome de vocês, porque a comunidade de Pejuçara, assim como toda a comunidade, cada um no seu âmbito, estadual, federal, enfim, e agora estou falando questão municipal, deveria acompanhar o trabalho dos vereadores, do seu vereador, porque existem muitas demandas, existe muito trabalho que está sendo feito, outros que poderão ser realizados, e saber principalmente da veracidade de fatos, de obras, do que o vereador realmente faz. Então é importante, sim, a participação de vocês e que outras pessoas possam tomar aí como exemplo e também vir participar aqui na segunda-feira desse momento importante para uma comunidade. Cumprimentar a comunidade pejuçarense através do rádio 105.9 na quarta-feira, também os que nos escutam via Facebook, via rede social aí, que também é importante essa escuta. Hoje nós temos na pauta alguns projetos, e vamos analisarmos. Já tem outros que já tivemos oportunidade nesta semana, juntamente aí com o vereador Adriano e com o vereador Daniel, de analisarmos na COFOR, na nossa comissão. Somos relator aí de alguns, já fizemos o nosso voto, já tivemos o entendimento e o voto também favorável dos demais vereadores, pelo entendimento dessas necessidades, desses projetos, pelo entendimento de que a comunidade realmente precisa, principalmente quando se trata em contratação. Tivemos várias contratações, senhor presidente, e que irão à votação, certamente, na data de hoje, esses projetos, que são na área da educação. E é o que nós sempre falamos. A educação, a cada ano, é uma enxurrada de contratação, de projetos, que vem, né? É sempre aí no início de fevereiro, na extraordinária, e agora também. Tem uns aí que ainda estão vigentes, mas que logo vão precisar serem recontratados, enfim, esses profissionais. Então, entendemos, sim, dessa necessidade, uma necessidade tão grande que se tem nas escolas. Felizmente, nós temos em andamento aí o concurso, o tão esperado concurso, né, que já por outros motivos não ocorreu nos outros anos, e que agora, que também torcer, né, de que as pessoas procuram estudar, procuram passar no concurso, né, porque a gente sabe das dificuldades que tiveram no último concurso de passar, por isso que tem essas contratações, bastante contratações. Então, que aproveite essas oportunidades. Nós temos bastante gente que procura, que nos procura, que pede aí um emprego, que querem trabalhar, que querem alguma coisa. Então, foi o momento. Não sei, porque não saiu ainda a homologação das inscrições, mas acredito que um número bastante expressivo de pessoas, e principalmente de pejussarenses, devam ter se inscrito no concurso. Então, que estudem, que possam aí ocupar aí os cargos que tem, muitos estão vagando, né, alguns cargos, outros cargos que existem contratados, certamente, no momento certo, se tiver pessoas no concurso, vão assumir essas vagas. Então, é importante que também tenhamos esse olhar. Mas nunca deixamos de votar favorável, principalmente nessas contratações. Todos os vereadores, tenho certeza, que têm esse olhar sobre as contratações. Então, já fizemos o nosso voto, né, a respeito disso, nessas relatorias. A respeito da audiência pública, não participei da totalidade dela, mas da parte que participei, que foi bastante difundido ali em função sobre a dengue, né, é importante, sim, a conscientização. É importante os trabalhos preventivos, que não são somente do setor público, não é somente da secretaria, não é somente dos agentes, mas principalmente de nós. Me coloco aí como cidadão, de nós cidadão, pejussarense, cidadãos, que devemos fazer o nosso dever de casa. Existe aí na mídia aí que 10 minutos, acho que é 10 minutos por semana, enfim, que cada um cuide o seu pátio aí, que cuide os locais onde possam ser criadores dos mosquitos, né? Porque a larva, né, segundo os agentes, ela é muito rápida, né? Ela se prolifera muito rápido, depois que venha a infectar um grupo. Nós temos visto aí que na região noroeste, mais na região aqui de Tenente Portela, Três Passos, é altíssimo o índice de infectados. E eu não tinha esse conhecimento, mas obtive esse conhecimento sobre dengue hemorrágica, acabei lendo sobre isso, sobre como que acontece, e é muito preocupante, e dá medo em cada um de nós, e principalmente sabendo de que um mosquito infectado, se ele picar uma pessoa que está infectada, ele vai sair infectando outras pessoas, que era o que a maioria da população... acredito eu que não tinha essa informação de que um mosquito infectado poderia infectar mais pessoas. Tinha sim algumas informações aí de que não, que era um mosquito específico aquele que estivesse infectado, mas que isso não transmitia para os demais. E ele transmite. Hoje podemos ver aqui que a médica muito bem falou sobre isso. Então, pedir, claro, uma força redobrada ao poder público, porque é nossa obrigação, é nosso dever, aos setores competentes aí, que se precisar contratar mais alguém, se precisar fazer mais uma equipe, enfim, que se faça para dar para essa demanda de bastante de lixos, de limpezas que o pessoal fizeram. Porque quando se trata do pé para o terreno estar limpo, para a pessoa olhar o seu pátio, é normal que ele vá limpar ele e que esse lixo tem que dar um destino e está ficando na rua. Né? Então, que possa ser retirado, não em todos os lugares, em alguns lugares, em alguns bairros aí, a gente sabe que está acontecendo isso. Então, mas também que a população possa destinar da forma correta. Existe a coleta seletiva de lixo, que você possa aí pegar suas garrafas, pegar seus potes, enfim, tudo que puder juntar, água, aí, garrafas plásticas, enfim, e colocar separado, colocar nas lixeiras. Né? Que daí isso tá regular, está acontecendo, a coleta seletiva do lixo. Então, é um trabalho de todos nós. Não queremos nos omitir, mas também queremos a participação de todos. Então, é muito importante, foi muito importante isso, e devemos ter essa conscientização, porque somente o setor público não consegue. Né? Tem que haver isso. Mas, obviamente, que é obrigação, sim. Isso é que nem uma segurança pública. Se é dever do Estado, mas se o Estado não faz, o município tem que fazer. Então, nesse caso, é mais ou menos assim, né, vereadores? Temos que ter essa consciência. Também gostaria de aproveitar aqui, não pude conversar com o setor aí que trata sobre os pontos de luz, sobre a iluminação, mas tem várias pessoas nos procuraram, várias pessoas, e ontem eu saí de noite, procurei, eu olhei, tem vários pontos aí, a gente está sabendo da dificuldade que o poder público está tendo, nós tivemos aqui poucos dias a prefeita, que falou sobre as licitações, sobre a péssima qualidade dos materiais, que também as empresas estão entregando para o município, e existe um trâmite até que isso não aconteça, só, porém, é uma obrigação, sim, do município de fazer com que essas empresas pagam, vão ressarcir os cofres, que vão entregar um produto de qualidade, mas existe uma questão jurídica que não é tão simples, é demorado, é uma questão burocrática. Mas, enquanto isso não aconteça, que o município possa adquirir, então, de alguma outra forma, para sanar essas dificuldades. Tem locais aí bastante escuros, nem vou citar muitos lugares, aí, mas de cruzada, assim, próximo da minha residência, tem três lugares ali, na rua Luiz Henrique Scarpellini, tem lá em frente onde era o antigo bar do Quero Quero, ou continua sendo a cancha, então, conhecida assim, ali já também está sem luz, é bem frequentado aquela rua, tem escola, tem o pessoal que desce de noite, tem trabalhadores que descem por ali, tem também bastante movimento ali no estabelecimento dessa pessoa que está locando ali, e está bastante escuro, muito escuro. As árvores também não foram podadas ali, estão escurecendo os demais. Também em frente à pracinha do Rio Branco, mais precisamente em frente à casa do seu Nofre Berno, também está queimado ali já há alguns dias, está muito escuro, ela não tem muitos postes de iluminação ali, muitas hastes, acho que é duas, três ou quatro só. Então, aonde uma não acende, dá um espaço bem grande, que fica escuro. Então, peço também que seja resolvido. E lá na rua José Bergoli, esquina lá, quase esquina com a Benedito Zamberlan, próximo lá ao Hotel Ipiranga, também, nessa rua, está queimada. Às vezes ela acende e às vezes não, e agora, segundo os moradores, está no escuro. Então, a gente também pede que seja feito que o setor aí possa olhar também. São mais alguns pontos. Certamente eles devem ter mapeado ali os pontos onde há essa necessidade e que seja feita uma força-tarefa. Com certeza tem outros lugares aí, mas não vou me prolongar muito falando sobre isso. Também falar aí, eu sempre comento aqui a respeito das pessoas que deixam aí de estar conosco, e mais uma vez uma grande perda aí para o nosso município, para os quadro funcional aí da prefeitura, enfim, para todas as comunidades, para o nosso município, que foi o Luiz Roberto Denardo, conhecido Betinho, que teve aí a doença agravada aí, e culminou aí no seu óbito. Então, com muita tristeza, a gente aí se deixa aí os sentimentos e solicita aí a esta casa uma moção aí aos familiares, ao Nietzsche, ao Jacó, aos demais parentes, que são nossos conhecidos, e com muita tristeza, um colega aí que, de longa data, ele trabalhou de 95, se não me falha a memória, até 2020, direto, e teve algum período fora, e retornou de novo ao poder público em 2023. Então, a gente via aí a comunidade toda que estava aí muito triste, né, com essa passagem do Betinho. Que possa, né, estar da onde ele esteja, possa estar lá com muita luz, e assim como ele foi, né, uma pessoa humilde, uma pessoa que era amigo de todos. Então, fica aí os nossos sentimentos de pesar pela passagem do Luiz Roberto Denardo. Senhor presidente, era somente essas minhas colocações e gostaria de desejar a todos aí que tenham uma semana aí de muita saúde, de muito trabalho e que possamos estar juntos aqui novamente na próxima segunda-feira, trazendo aí os anseios da comunidade, resolvendo alguns problemas e os que a gente não consegue resolver, mas que a gente possa indicar e passar aí aos setores competentes para que assim eu faça. Então, uma boa semana a todos nós, pejussarenses. Muito obrigado.
Com a palavra agora, vereador Adriano.
Boa noite ao presidente Matheus, aos demais colegas, aos nossos assessores, ao público aí que nos prestigia na Câmara de Vereadores. Bom, sobre os projetos, eu sou favorável a todos, como sempre fui, alguns já antecipadamente, aí a gente passou nas comissões e hoje vai a votação, né, para o bem de todos, para o bem do município, então somos favoráveis aí aos projetos. Nos casos da luz aí, de iluminação pública, também recebi reclamações, vereador João. Todo ano é esse problema, né? Troca, vira o ano, tem que fazer novas compras, enfim. Só que a população não pode ficar à mercê sempre dessas coisas, né? Mas se tudo andar bem aí, logo, logo vai vir essas iluminação nova aí que a prefeita nos citou a semana passada. E se Deus quiser, vai ser organizar então a iluminação pública do município. Mas tem aqui, perto do hospital, na esquina de trás ali, quase em frente ao gerente da Sicredi, não lembro a rua ali. Na esquina, por lá de baixo, tem uma lâmpada queimada faz dias, não sei se foi trocado, né? Benedito Zamberlan. Na travessa Patrício Vedolim também, há uns quantos dias estão reclamando, não sei se o pessoal essa semana vai trocar, mas se faz necessário, né? Com a volta das aulas, os alunos da noite, transitando, enfim, já tivemos problemas aí no município que não vem ao caso, né? Então, se nós conseguirmos fazer que essa iluminação seja restaurada nesses postes, vai ajudar bastante, principalmente a quem vai nas escolas, né? Pessoal mais novo, enfim, é para o bem do município. Então, quanto à audiência pública aí da saúde, né? A secretária nos passou, o pessoal que faz vistorias da dengue aí, temos 7 casos, né, em Pejuçara, 3 descartados, 4 estão ainda esperando o exame. Daí desses 4, 1 deu positiva, de um estrangeiro, de um argentino, que se encontra no município. Não sabe se ele veio com a dengue ou pegou aqui, né? Então a gente não pode julgar pessoas que vêm trabalhar, faz parte da saúde pública, né? A gente recebe pessoas de outros lugares, enfim. Não se julga ninguém, mas pedir para que as pessoas tenham responsabilidade quanto à água parada, né? Na verdade, falar bonito não é comigo, eu vou no osso mesmo. É deixar de serem relaxados e sem vergonhas, de, em vez de botarem o lixo nas lixeiras, tá? Porque eu não consigo falar bonito, eu fico nervoso com essas coisas. Porque a hora que eu perder um filho, ou alguém perder, que é o que eu não quero no município, que aconteceu o caso do nosso colega aí que foi citado, que pegou dengue, se avançou para dengue hemorrágica, aí não adianta a gente mandar 10 coroas de flor em nome de todo mundo, em nome de... Não vai adiantar nada. Tem que criar vergonha na cara, e isso eu estou falando eu, vereador, não estou falando que alguém falou para mandar dizer. No centro da cidade, os agentes de endemia, no centro, então escutem bem que não é o Adriano, ah, porque as vilas, no centro da cidade é o maior foco de larva do mosquito da dengue em Pejuçara. Tá? Para não dizer, ah, as vilas, não, ninguém está julgando ninguém. É para todo mundo tomar consciência. Está ficando vergonhoso para o município. E nós temos que cobrar da prefeita, do vice, do vereador, independente de quem seja, para que a gente tome atitude quanto a isso. Foi feita uma lei, aí quem entende de lei me explica que não é assim para funcionar, tem um trâmite, mas para mim daí não adianta fazer lei. Porque a gente fez, faz 60 dias... Eu falei esses dias, botei num grupo de uns problemas de coisa jogada, lixo nas ruas, agora parece que a prefeitura recolheu. Mas, na verdade, a gente tem que tomar consciência, vergonha na cara e deixar de jogar lixo nos fundos de pátio dos outros. Litros, no Renascer tem uma postagem já faz uns 10, 12 dias, recebi reclamações de novo hoje lá, nos fundos da rua que desce no... No fundo, contra uma antiga lavoura, onde vai sair as futuras casinhas populares. É vergonhoso. E pode virar a cara comigo, pode falar o que quiser. São relaxados e pior que porco. Porque eu tenho lá em casa, onde eu trabalho, na granja de empregado, o chiqueiro dos porcos é mais limpo que algumas casas ali. Porque são relaxados mesmo. Não é a prefeitura daí que tem que limpar. É falta de vergonha na cara. E tem em todos os bairros também, né? Não vou citar, é todos. Aonde tu vai, tem uns relaxados que tem a cara de pau de não jogar o lixo nas suas casas, jogar na rua ou nas esquinas dos outros. Então isso é falta de vergonha na cara. Se a pessoa quer ser porco, que se mude. Porque daí a cidade fica limpa. E outra, o poder executivo tem que tomar atitude. Eu falei antes para a secretária e disse que eu ia repetir aqui. Tem que tomar atitude, gente. De recolher, de multar e de tirar. Ah, precisa 10 dias. A gente aprovou uma lei que em 3 dias ia voltar, que em 7 ia voltar. Dito aqui na reunião, faz 15 dias eles não vêm sem passar, vão nas mesmas casas, está cheio de mosquito, mosquito não, de larva. Então, onde é que está a lei? Para que nós aprovamos? Rasga a lei. Porque se não adianta aprovar a lei e não executar. Ah, mas eu não posso. A lei é para ser executada, eu só não sei o trâmite legal, mas tem que começar a executar. Para parar, porque a gente vai acabar batendo numa pandemia pior da história do município, do jeito que está. Porque onde eu vou para baixo aqui, o pessoal joga lixo, eu queria pegar um cara desse jogando lixo, tanto que eu ando na estrada e não consigo ver. Eu queria pegar realmente e tirar uma foto e eu ia postar no Facebook. Para o cara ir lá e dizer que eu postei ele, o nome dele, na rede social para me processar. Eu queria ter orgulho de ir na frente de um juiz no fórum e chamar o cara, como eu falo aqui, relaxado, sem vergonha. Que pega o lixo da cidade, vão na rua onde eu desço ali, não é só ali, por linha Maculha eu passei essa semana, em alguns pontos, tem sacolas de lixo jogada contra o pau, com litrão, com pote de margarina, com tudo. Eu queria que Deus me abençoasse pegar um relaxado desse. Porque esse cara não é pobre, me desculpe, porque se ele tem veículo para levar lixo na beira de um riozinho, na beira de uma sanga, então ele não é pobre, porque de a pé o pobre não vai, ele joga atrás do pátio do outro, mas a pé ele não sai de casa. Então vamos se conscientizar, a secretária está preocupada, não é só ela, eu estou preocupado porque eu tenho neto, tenho filho aqui na cidade, eu mesmo sou um cara que se eu pegar a dengue eu tenho que me cuidar mais do que uma outra pessoa. Então está na hora de executar a lei e esquecer que é ano político, né? Porque realmente eu penso dessa forma. A gente não executa a lei porque nós temos que pedir voto ano que vem. Mas eu que abicho o voto. Essas pessoas que são porco, eu não quero nem saber. Porque isso aí só prejudica o município. Isso aí está aqui dando problema em vez de ajudar o município. Então está na hora de conscientizar a população e, se não conscientizar, multar. Infelizmente tem que ser assim. Ah, vão perder voto. Eu estou lá para voto num louco desse, isso aí só estraga o município, não gera nada, só baderna, só lixo. Então tem que criar vergonha na cara mesmo. Essa é a palavra certa, para mim, né? E quem quiser falar comigo, a rua onde eu passo é a mesma, não troco de lugar. Queria agradecer aí ao Partido dos Trabalhadores, em nome do colega Serineu aí. Eu vi essa semana numa rede social. Então, a emenda do Paulo Paim, eu acho que eu comentei com ele, até foi quando a gente foi em Brasília, eu estive com ele lá no acompanhando, né, sentado lá no gabinete do Paulo Paim, então, senador. Mas, enfim, essa que vai mandar R$400 mil para a Pejuçara ou já mandou. Mas fica o agradecimento dessa casa em meu nome, em seu nome aí, pela fica a gratidão do trazer verbas para o município, né? Independente do partido, independente da situação. Também dizer aqui que a secretária nos passou aí, eu não vou ler todos os exames, mas fiz uma conta por cima aí, né? Agradecer o Poder Executivo do investimento, então, na saúde, que a gente sempre pede, e, se possível, investir mais, tirar da fila o pessoal. Eu sou um cara que sempre estou cobrando, principalmente no particular, da prefeita, ela sabe, do vice, mas agradecer aí pelos R$224.585,68 investidos na saúde nesses 4 meses, né? E que a gente consiga investir mais. Aqui também ela passou uns dados de prótese dentária. Deixa eu só ver aqui para a população, para não esquecer depois. Aqui, ó, em janeiro, 30 próteses. Tá? Para o pessoal que às vezes me procurou, pediu. Agora, em março, são mais 30, de uma outra empresa que ganhou a licitação, vai fazer. E para a próxima lista, só temos 8. Graças a Deus que está fluindo bem, né? E que os exames aí também estão correndo bem. Estou recebendo algumas reclamações, não, alguns pedidos para ver com a secretária, mas está sendo bem atendido até o momento, então. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra agora o vereador Serineu.
Minha saudação aos colegas vereadores desta casa, os assessores e as pessoas que nos prestigiam aqui e nos acompanham também pelas redes sociais e nos escutam na Rádio Comunitária Pejuçara. Nós temos aí alguns projetos de lei que irão à votação hoje, são favoráveis também, já analisamos aí na comissão. E projetos importantes aí para principalmente aí as contratação e prorrogação de contratos aí de servidores do município. E eu vou levantar aqui uma questão que na reunião com a prefeita ela nos solicitou, inclusive, uma opinião, uma ideia e abriu um debate, eu acho que assim, ó, sobre o destino desse terreno que tem o antigo berçário industrial, o antigo seminário, ou, para os mais antigos ainda, a Colégio das Irmãs, enfim, escola onde eu estudei, e muitos aqui também, outros também estudaram, e eu sei que isso é um prédio que tem um símbolo muito importante, aí uma simbologia cultural e principalmente na educação, para a nossa comunidade, mas que eu vejo assim, nós também não temos a resposta para dizer o que fazer com isso. A gente sabe, a prefeita nos colocou que, pelo menos a curto prazo, a médio prazo, não teria perspectiva nenhuma de fazer um investimento, de construir nesse espaço. Precisamos demolir aquele prédio que já está condenado e não existe, segundo os técnicos, né, quem fez a avaliação, outra possibilidade, a não ser a demolição, e que também teria um custo grande, e que a gente sabe que é algo que vai também causar para nós um certo impacto, né, porque é algo que está aí, enfim, numa história toda do município. Alguém falou, cidadãos assim que me pediram, se tentasse preservar algo que pudesse manter alguma referência, algo que pudesse ficar para a memória também, não sei, eu acho que tudo tem que ser pensado. Colocar à venda, buscar uma parceria com uma empresa, uma entidade ou algum investidor aqui do nosso município ou da região que pudesse construir algum prédio, talvez, ou fazer um investimento e que o poder público também pudesse ocupar algum espaço. Nós precisamos da própria Câmara de Vereadores aqui, já vem se em vários mandatos, aí teve o debate sobre a possibilidade de buscar um espaço com autonomia, enfim, um prédio, construir algo, né, próprio, talvez, quem sabe, pudesse pensar nisso. Mas eu acho que fica essa reflexão e esse desafio aí para a comunidade. Quem tiver alguma ideia, alguma sugestão, que procure alguém, nos vereadores, a administração, a prefeita, enfim, para colocar e fazer esse debate com a comunidade, tentar encontrar a melhor alternativa aí para dar um destino para esse espaço, porque não adianta manter o prédio do jeito que está aí, né? Cada dia mais vai se deteriorando, vai se desmanchando, né? As aberturas principalmente, né? Vai caindo, vai se deteriorando. Então, precisamos então tentar, não precisa ser uma coisa urgente, mas acho que temos que se pensar, então, ajudar talvez a prefeita a encontrar a melhor alternativa aí para se fazer o que se fazer com esse espaço aí. Nós tivemos aí, então, um relatório também da saúde, os outros colegas já que me antecederam falaram, e aí só para reforçar, esclarecer um pouco, talvez, aquilo que o vereador Adriano falou, né, os gastos aí de 220 e poucos mil reais, que foram específicos para exames, né, não é todo o gasto com saúde, né, nesse quadrimestre do final do ano passado, né, não sei se ficou bem claro, mas é esse investimento aí. Então, vejo que é um atendimento que vem sendo ampliado, que vem aumentando e conseguindo, de uma certa maneira, né, diminuir filas de espera e conseguindo atender a população. Talvez se não seja todos, né, o que é solicitado, e acredito que talvez nunca vá alcançar esse 100%, né, mas que é um bom atendimento que nós temos aí, um investimento, né, que vem em benefício aí da saúde da nossa comunidade. E sempre precisa ser melhorado. Eu acho que esse desafio sempre é, né, de cobrança, né, cada vez mais. Embora a gente tenha que ficar alerta, né, e a semana passada a gente teve informações dentro do debate, inclusive pela própria prefeita, esclarecendo aí algumas situações que tinham sido divulgadas nas redes sociais, né, pedidos de ajuda, dizendo que não havia atendimento e não havia sido solicitado. Às vezes as pessoas já procuram um profissional na área particular, e aí a partir daquela informação já busca o atendimento, busca recurso, aí vai gastar tanto e precisa de ajuda, e às vezes não chegou até o poder público, uma forma deles poder encaminhar e dar uma forma de poder fazer o atendimento. E hoje, pelas parcerias com as diversas entidades ali, o SIS, os hospitais, enfim, eu acho que tem que se procurar isso. Então, cuidar nesse momento, que muitas vezes as pessoas ou desinformadas, ou até por outros interesses, acabam divulgando essas informações e passando uma imagem aí daquilo que não é verdade. Então, é importante que a gente possa esclarecer e as pessoas ficarem atentas, né, naquilo que está sendo divulgado em relação à saúde. Aí, em relação à dengue também, que eu acho que é uma das principais preocupações mais sérias hoje que nós ouvimos, então, reforçar o pedido, eu acho que a conscientização, as pessoas, cada um tem que ter o cuidado, porque senão nós podemos correr o risco de que essa doença se propague muito rapidamente, né? Estamos vários casos aí suspeitas, né? Aguardando até a confirmação de um exame final, mas que certamente já com sintomas muito evidentes, né? E da doença que está aí, e a contaminação que ela se transmite, então, pelo mosquito, né? Pelo pernilongo, que nós também chamamos, que é específico, mas que se cria em água parada. Então, que nós possamos, de fato, toda a comunidade, as pessoas, cuidar disso, porque a partir de uma chuva, qualquer lugar fica aí no pátio de casa e fora, em outros locais também, acaba ficando jogado muito lixo, muitas coisas que vão permitir, então, a proliferação do mosquito, porque ele acaba desovando ali e produzindo uma grande quantidade. Então, não adianta matar o mosquito, às vezes até mesmo com veneno, em alguns locais que são específicos, se faz isso para fazer um trabalho mais eficiente, mais localizado, mas que haja o controle da produção das larvas. E eu vou repetir aqui um alerta que a médica também que esteve aí falou com relação ao cuidado, né, da automedicação com anti-inflamatório, né, que muitas pessoas acabam utilizando isso na prática de adquirir com facilidade, ter em casa, e pelos sintomas, dor no corpo e febre, e usar o anti-inflamatório, ele só vai agravar ou acelerar, então, o processo de agravamento da dengue. Então, esse cuidado e alerta para as pessoas, então, qualquer suspeita, procurar, então, o atendimento aqui que nós temos na unidade de saúde, que é importante ter a orientação médica para usar a medicação que vai dar o resultado, que vai melhorar e não que vai piorar. Então, os anti-inflamatórios, em geral, têm esse problema com relação à dengue. Só para, então, para reforçar aqui, nós recebemos aí do senador Paim, então, um ofício há poucos dias, da emenda dos R$400 mil, que foi empenhado e, então, o trabalho que a gente fez, buscando, então, pedindo esses recursos, confirmando, então, essa questão da busca do apoio para o nosso município. Sabemos que ele faz essa distribuição para os municípios todos e que muitas vezes é difícil conseguir atender e as cidades pequenas nem sempre têm esse espaço e essa possibilidade. Então, conseguimos, é um bom recurso, e aí nessa conversa que nós tivemos com a prefeita, aí provavelmente vai ser indicado para fazer um calçamento ali na área onde é para ser o projeto habitacional, né, chamado Casas Populares, que tem um projeto já encaminhado e que precisa fazer, então, essa infraestrutura, né, no caso do calçamento e outros investimentos aí para poder, então, com o tempo, quanto antes possível, né, receber esse recurso e fazer esse investimento, né, de habitação, que a gente sabe que tem muitas famílias esperando, né, para um apoio, né, do poder público para conseguir ter a sua casa. E eu queria destacar um pouco também o senador Paim. Eu considero para mim um dos grandes exemplos aí de político, né? Ele está no mandato entre deputado e senador pelo menos há mais de 20 anos, eu acho que próximo a 30 anos, se não, pelo que eu tenho acompanhado, tenho visto, e assim, ó, das grandes causas aí das pessoas, o estatuto da pessoa idosa, estatuto da pessoa com deficiência, enfim, a questão da valorização do salário do trabalhador, valorização das mulheres, igualdade salarial, igualdade, enfim, racial e tudo mais. Eu acho que dessas grandes lutas aí ele sempre teve na linha de frente, sempre uma posição séria, coerente. Então, acredito que além dessa questão do recurso, da emenda, mais que ser um senador aí, exemplo aí de político que tem atuado em defesa do povo e da população de todo o estado do Rio Grande do Sul. Seria isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Francisco.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, né? Também inicio a minha fala aí mandando minhas condolências aí à família Denardo aí, né? Realmente uma grande perda para o município, para a administração pública, né? Uma pessoa que estudava, se especializava para poder transmitir o seu conhecimento aí nos trabalhos que desempenhava, né? Então, um baita exemplo aí de funcionário público que certamente trará falta não só à família, mas a todos os amigos e a comunidade em geral. Então, que seja encaminhado, senhor presidente, essa moção de pesar aí, como já comentaram, à família Denardo. Gostaria de falar de alguns projetos aí que estão sendo desenvolvidos. Na semana passada, iniciou aí o programa de yoga no município, né? Nunca vi, né? Mas as pessoas que estão realizando a yoga, né, certamente estão gostando, já recebi feedbacks positivos, né, e palavras de que a musculação, a aeróbica, outras atividades físicas não fazem o que a yoga faz, né? É um alongamento muito bom, as pessoas saem realmente relaxadas, né? Então, aconselhamos aí a muitas pessoas, né? Vou tentar aí no decorrer dessa semana. Já vi que o período de inscrição já terminou, né? Mas já tive a orientação aí do pessoal, quem quiser se inscrever, entrar em contato aí com o professor Ismael Tolfo Flores aí, né? Que ele vai tentar encaixar aí nas turmas existentes. Já encaminhei minha inscrição também, vamos tentar viver com um pouco mais de paz, né, um pouco mais calmo, né, pessoal? As pessoas que estão estressadas aí, que o dia a dia, o cotidiano acarreta esse problema, que busquem essa atividade que, segundo as pessoas que realizaram na primeira semana, é excepcional, é muito bom para o corpo e para a alma. Dito isso, então, me atualizei aí com as nossas assessoras a respeito da viagem que pretendemos fazer aí. Não sei quem irá me acompanhar, mas estamos tentando agendar para um dia, ou no máximo dois, aquelas viagens que eu relatei na semana passada, para o DENIT, para tentarmos fazer a poda das árvores das RS, com a Secretaria de Educação, né, que é para encaminhar as demandas do Colégio Estadual. Já falei aí com a diretora do Colégio Estadual na semana passada, ela falou que do pedido que foi encaminhado, alguma coisa eles já obtiveram um retorno positivo, então algumas reformas já irão acontecer, e ela me passou então que a próxima prioridade então para nós enfatizarmos seria fechar o ginásio de esportes, né, que ele é aberto lá e agora vai no inverno, dificulta o uso aí, né, pelos estudantes. Então vamos incluir isso aí na nossa pauta. E aquela nossa luta que não podemos esquecer aí é de uma casa funcional para a segurança pública, né? Todos se manifestaram favoráveis aí a isso. Está muito difícil de descobrir quem dentro da Secretaria de Segurança Pública vai nos receber e pode dar andamento nessa demanda, né? Começamos essa luta há quase 2 anos, E ainda não conseguimos um retorno positivo, um retorno que diga, ó, vamos por esse caminho que vai dar certo, né? Infelizmente, está meio bagunçado lá na Secretaria de Segurança Pública, mas nessa agenda que nossas assessoras estão fazendo aí, também será incluído esse pedido, né? Vou falar um pouco aí sobre as podas de árvore e a iluminação pública, que os dois vereadores comentaram também, né? Poda de árvore, recebi um pedido de uma munícipe aí, tem que podar uma árvore ali, não vou falar o local aí para não entregar a pessoa, mas porque se podar a árvore vai iluminar melhor, porque a lâmpada está funcionando, mas a copa da árvore é muito grande, não ilumina a rua, né? Isso é óbvio, mas o poder público, como todos aqui sabem, né, não pode efetuar essa poda de árvore. Há um tempo atrás, quando essa gestão começou, algumas podas de árvores eram feitas, e daí foi questionado o executivo, né, ou faz para todo mundo ou não faz para ninguém, né, e não existe lei que autorize o poder público a fazer essa poda, infelizmente. Né? Como já comentei há um tempo atrás também, a pessoa que quer fazer a poda da árvore tem que ir na Secretaria de Agricultura e pagar uma taxa para efetuar a poda. Né? Então, isso às vezes dificulta o cidadão aí para realizar a poda. Né? Então, ocasiona isso, que em algumas ruas a iluminação não tem sua melhor eficácia, né? Então, pedir às nossas assessoras aí para agilizar esse pedido aí com a Secretaria de Agricultura, para ver essas taxas de poda de árvore e algumas outras taxas de licenciamento. Já estive conversando na semana passada com o novo secretário de Agricultura, aí, o Gustavo Mastella, e ele me passou, então, que não será mais realizado os licenciamentos pelo município, né? Todos esses licenciamentos serão pela FEPAM. Então, esse nosso pedido de redução das taxas de licenciamento para oficina mecânica, para lavagem de carro, enfim, qualquer estabelecimento que necessite licenciamento ambiental, pelo que o secretário me passou, não será mais encaminhado pelo município de Pejuçara, somente pela FEPAM, né? Daí tem que ver o percentual de poluição lá, taxa poluidora, para ver valores e tudo. Mas a secretaria auxilia nesse encaminhamento para as pessoas que querem realizar esses licenciamentos ambientais. Dito isso das podas de árvore, da iluminação pública, né, temos, foi comentado que sempre precisou, nos 3 anos que estamos aqui, dificilmente em algum mês algum vereador deixou de fazer algum pedido de troca de lâmpada, né? Isso é corriqueiro, como a prefeita explicou, o material das lâmpadas adquiridas por licitação é muito frágil, uma porcaria mesmo, né? Então temos que, infelizmente, é a comunidade que sofre, né? É um dinheiro jogado fora, praticamente, gasto um valor considerável com isso e não dura quase nada, né? Então, daqui a pouco tempo, esperamos que seja implementado esse projeto das luzes de LED, né? Que conseguimos aí aprovar mais esse projeto, aí a administração pública aprovou mais esse projeto, mais uma melhoria para o município, que em breve esse problema será solucionado, né? Esse problema que não é desse ano, não é dessa gestão, decorre de muito tempo, mas esperamos que melhore. Mas, só para explicar aí para o pessoal, o executivo tem uma pessoa que é encarregada a cada 15 dias de passar na cidade inteira à noite para ver os pontos de iluminação que estão com lâmpadas faltando, quebrada, enfim, né? Daí, como já foi comentado aqui, já falei também nessa casa, as pessoas que não querem esperar esses 15 dias, podem ligar para a prefeitura aqui, que tem um setor de protocolo, aí, se não me engano, cai para a Sandra Alves, uma vez fiz uso disso aí, cai para a Sandra Alves, né, isso de reclamar no Facebook, ficar reclamando e não ir no canal direto, infelizmente não contribui em nada para a troca da lâmpada, né? Então vamos tentar usar isso aí. Quem tiver uma lâmpada estragada, tenta ligar aí para o 3377-1200, pede qual que é o setor responsável, agora não sei o nome, mas vai ser encaminhado. Ao menos eu, quando fiz uso desse protocolo, funcionou, né? Vamos testar para ver se ainda está funcionando, né? Gostaria de parabenizar todos os vereadores aí, né, pela realização, pela análise de quase todos os projetos que adentraram o ano passado e nesse ano aí, né, as comissões a COFOR e a COJUR aí, né, certamente tiveram um grande trabalho aí na primeira semana dessa legislatura, né? Então, parabéns a todos aí, o legislativo sempre contribuindo ao máximo aí para que o andamento dos serviços ocorra da melhor forma possível, né? Trabalhando sempre juntos aí, todos os partidos, todos os vereadores, para o bem comum, que é o auxílio à nossa comunidade, né? Só comentar a fala do vereador Adriano aí, né? Ele falou que tem que cobrar a prefeita e o vice, né? temos que cobrar prefeito, vice, vereadores, né, mas realmente essa questão de lixo é questão de educação, né? Infelizmente, muitas pessoas têm que ouvir isso. Graças a Deus, poucas são as pessoas que não têm esse discernimento e não conseguem fazer o recolhimento de lixo nos dias certos, mas aos poucos toda a comunidade tem eu participo de um grupo onde as pessoas falam informações sobre Pejuçara, né, e os pedidos de informação e até de reclamação de não recolhimento de lixo praticamente diminuíram, né. No começo, a empresa que fazia o recolhimento, quando era lixo seco e a pessoa tinha o lixo úmido, né, não recolhiam, né? E as pessoas reclamavam, as pessoas foram se orientando, se adequando, e hoje tá, acredito que a população esteja de parabéns aí por fazer a reciclagem do seu lixo, né? Toda a comunidade está de parabéns, com essas pequenas exceções aí que a gente vê na o vereador burro aí comentando.
Me permite, vereador?
Com certeza.
Viu? Não é exceção. Saiu na conversa com a secretária de saúde aqui, não sei se o senhor estava, o bairro Renascer, aos fundos do Renascer tem lixo, e o responsável, não vou dizer o nome da prefeitura, disse que iam retirar, e falaram em chuva. Mas se chove não dá, e se está seco não dá também. Eu só relatei que a prefeitura, de repente, tem que tomar uma atitude e recolher isso e começar a multar essas pessoas, porque a gente aprovou uma lei. Eu não falei da administração que está errada. Pela pandemia, pela dengue, a gente tem que recolher urgentemente. Só isso que eu citei.
Não, para isso, então, vereador, nós temos as denúncias nessa lei que o senhor aprovou, eu aprovei, todos nós aprovamos, consta uma multa para esse contribuinte que não a cumpre, né? Então, vou, se puder, Bruna, por gentileza, mandar um ofício para a Secretaria de Agricultura para ver se no decorrer desse ano aí teve alguma denúncia sobre lixo ao ar livre, porque não adianta a gente vir reclamar aqui e não fazer denúncia, né? Essas pessoas que estão reclamando, certamente o lixo não caiu lá sozinho, né? O lixo não caiu lá, não foi o vento, não foi o pessoal do bairro Rio Branco que levou no Renascer, né? Precisamos denunciar e assim como em todo setor, né, para todo mundo, a gente sente a hora que dói no bolso, né? Então, a hora que alguma pessoa for multada por conta disso, certamente vai repensar suas atitudes, né? Daí o caráter educativo da punição, né? Caráter educativo. A pessoa paga e vai aprender, né? Infelizmente é assim, né? Seguindo então, falar sobre as emendas que recebemos aí, excelentes notícias aí no 2024, né? De todos os partidos, né? O senador Paulo Paim, então, destinou uma emenda, o deputado Pedro Westphalen, aí do PP, e o deputado Osmar Terra. Eu sei, parece que vem mais uma do deputado Biolk, mas por enquanto não tive a confirmação, então vamos aguardar. Mas então temos três partidos aí, ó, o PT, o PP e o MDB, auxiliando a administração, acreditando nessa administração e dando melhores recursos aí para que nós possamos fazer investimentos que não seriam possíveis somente com o orçamento do município, né? Eu já falei várias vezes, a prefeita Flaviana conseguiu realizar essa união entre os partidos, né? Antigamente, eu sei, o vereador João até me comentou uma vez, mas o MDB, quando não estava na administração, também não mandava. Erro nosso. Não, infelizmente, é erro nosso. Tá? Eu não participava da administração, né? Mas realmente é um erro do partido. Assim como foi comentado no primeiro ano dessa gestão, que alguns partidos não estavam enviando recursos, né? Mas agora conseguimos colocar, graças a essa nova política que todos nós exercemos aí, conseguimos colocar uma orientação aí nos nossos partidos para que, mesmo que nós não estejamos preenchendo cadeiras do executivo, que nós possamos ajudar a população, porque o voto ele vai para todos os partidos, né? Não é só para o MDB, não foi só para a prefeita Flaviana, para o vice João, não foi só para o MDB, todos os partidos tiveram voto, e agora todos nós, com essa iluminação aí, conseguimos mudar o nosso pensamento para melhor, né? Para fazer uma nova política, né? Então, parabéns a todos, né? Esperamos que essa nossa mentalidade, que essa mentalidade dos vereadores aqui, de todos os partidos, altere também o pensamento da comunidade, né? Porque eu ainda vejo muita briga. Ah, é Lula, é PT, é não sei o quê. O pessoal, a eleição acabou, mas as pessoas continuam brigando, né? Isso não é salutar, né? O PT enviou emenda para o caminhódromo, né? Quem votou no Bolsonaro vai andar do outro lado da quadra. Não vai. O recurso é para todos, né? Temos que afinar as nossas ideologias políticas aí, né? Assim, agora o deputado Osmar Terra, um dos maiores lutadores aí do ex-presidente Bolsonaro, né? Enviou R$350 mil para calçamento, né? Mas agora, porque ele votou e fez campanha para o Bolsonaro, na frente da casa de um petista, não vai botar o calçamento. Vai sim, a lei é para todos, o dinheiro é para todos, e como muitos aqui falaram, o dinheiro é nosso, né? E só estão retornando o dinheiro que nós mandamos para lá, né? Então vamos tentar, nós como vereadores, como agentes políticos, já mudamos muito o pensamento dos nossos partidos, né? Temos muito para mudar ainda, mas certamente temos que trabalhar em prol da comunidade. E a comunidade também tem que mudar um pouco o pensamento. Esse é um ano de eleição, né? Esse é um ano de eleição. Espero que novos pensamentos, novas ideologias, novas pessoas possam concorrer, né? Assim também como espero que haja uma composição, né, entre os partidos, para, assim como praticamente todos os outros prefeitos, que deem mais 4 anos de seguimento aí para os trabalhos da nossa prefeita, que conseguiu realizar essa união aí entre todos os partidos para recebermos recursos e fazermos algo pela comunidade, né? Certamente o caminhódromo não é só para meia dúzia de pessoas, o calçamento não é, o recurso que o Dr. Pedro Westphalen enviou para a PAI e para o município também não é para beneficiar só uma pessoa, é toda a comunidade, né? Amanhã, inclusive, convidamos todos os vereadores e quem que pudesse fazer presente, o deputado estadual Rafael Braga estará entregando o ofício dessa emenda do MDB, né, de R$350 mil, para a prefeita. Então, quem puder comparecer às 11 horas do dia 12 no gabinete, vai ser muito bem-vindo aí. Nosso deputado Rafael Braga estará oficializando então a entrega dessa emenda, assim como teve semana passada do Dr. Pedro, teve semana passada também do senador Paulo Paim, né? Iniciei hoje, gostaria de falar de outro projeto também que temos aí no município, as aulas de violão, né? Hoje às 16 horas aí com o professor Davi, iniciei as aulas de violão, espero que no ano que vem já possa estar sendo contratado aí para casamentos, festas e eventos, né? Vamos se dedicar aí a esse projeto, né? Havia comparecido há 2 anos atrás, para ver como é que funcionavam as aulas, como é que o que os alunos estavam achando das aulas, e daí hoje pude participar e ver que muitas pessoas que há 2 anos atrás eu vi, perguntei, conversei sobre as aulas de violão, de gaita, de teclado, continuam lá, né? Continuam lá, tocando muito bem, né? Então, falar para toda a comunidade aí que faça uso desses projetos. Não importa se você não apoiou a prefeita, se você tem alguma mágoa com algum funcionário público, com algum professor, isso não interessa. As aulas são para todos os partidos, para todas as ideologias, para toda a comunidade. E vamos repensar essas mágoas que algumas pessoas têm, né? Sobre essas questões políticas, né? É mais um motivo para nós costurarmos, para nós conseguirmos acalmar os ânimos da comunidade com esse consenso que nós estamos tentando organizar, né? Temos várias pessoas, tenho amigos meus que não votaram na prefeita e não querem, não vou participar do Vida Ativa porque vai dar fama lá, vão estar falando que eu que apoiei o fulano de tal, apoiei outro vereador, outra pessoa, estou lá fazendo uso das coisas da prefeita. Esse programa não é da prefeita, esse programa é da comunidade, gente. Você não deixe de comparecer, não deixe de ir a nenhuma dessas atividades por conta de ideologias políticas, né? Nós temos que superar, temos que crescer como seres humanos, como falamos muitas vezes, bons projetos eles têm que ter seguimento, né? Da outra gestão teve bons projetos que foi dado seguimento, né? Então é isso que um bom gestor faz. E você que está deixando de participar da sua comunidade por conta de questões políticas, espero que baixe a cabeça, reflita e comece a participar. Você não está deixando de enaltecer a prefeita ou alguém, você está fazendo mal para você mesmo, né? Você não está fazendo algo que você quer por conta de política, né? Não podemos brigar por conta disso, né? Para encerrar, então, senhor presidente, mais algumas pequenas considerações aí. Estamos acompanhando aí que nas redes sociais aí já temos candidatos lançados aí, né? E já reclamando que nem o vereador Adriano agora vai ter um concorrente ano que vem, né? Mais um aí para pedir reforma e deve fazer, tem que fazer. Isso aí, tem que cobrar o executivo, né? Então a pessoa cobrou...
Meu vereador, antes que... Se não é para cobrar o executivo, eu peço demissão e vou embora, porque exatamente. Quando eu vim aqui para defender a população, eu falei na política e falo até o fim.
Isso aí. Tem que cobrar, mas temos que ajudar as coisas a serem realizadas, né? Assim como eu comentei antes, todos os partidos estão buscando recursos, né? Esse candidato aí que ano que vem vai estar... talvez esteja aí preenchendo uma cadeira dessa casa, reclamou de um calçamento aí. Calçamento que há 30 anos não existia. Foi feito no último ano, por falta de um equipamento aí do rolo para compactar as pedras, ainda não foi liberado, né? E essa pessoa reclamando, né? Isso é questão política, gente. Vamos superar isso, né? Por que não cobrou os outros candidatos dos outros 30 anos para fazer isso aí? Hoje estaria pronto, né? Então não temos que cobrar no intuito de difamar ou queimar a administração pública. Temos que brigar e apoiar no intuito de que seja feito ainda mais pela comunidade, né, pessoal? Outro problema já foi relatado pelo vereador Burro aí, que problema do Aedes aegypti, né? Muito bem cobrado pelo vereador, teve uma lei que passou nessa casa e algumas pessoas foram notificadas. Pessoas trabalhadoras, não é vagabundo que está esperando recurso da prefeitura ou alguma coisa, que está parado sem fazer nada. Todos os notificados foram, são trabalhadores, batalhadores que dependem daquilo para ganhar o seu pão de cada dia, né? Mas, infelizmente, a lei está aí para ser cumprida, né? Nós lapidamos aí quando essa lei entrou na Câmara de Vereadores, ajustamos ela para ser melhor cumprida pelo executivo e também para que não prejudicasse muitas pessoas, né? E isso aí agora as pessoas foram notificadas, infelizmente, né, ou felizmente, né, para o Aedes aegypti, felizmente, né, vão ter que se adequar, né? Mas é outro exemplo de um problema de mais de 30 anos, gente. Todas as pessoas que foram notificadas têm esse problema há mais de 20 anos. E agora, num ano eleitoral, num ano político, né, em decorrência dessa lei que foi enviada pelo próprio executivo, né, essas pessoas foram notificadas. Já tem os politiqueiros que não estão presentes nessa sala, né? Repito, nós estamos fazendo a boa política, a nova política, né? E também acredito que não seja por parte de candidatos que possam vir a se lançar aí a vereador, ou a prefeito, ou a vice, mas são de pessoas mal intencionadas, né? Que tentam usar dessas atitudes para queimar. Ah, vou queimar o vereador Francisco, vou lá num bulicho e falo que a culpa de tal coisa é do vereador Francisco, né? Eu não vou concorrer, gente, vocês não precisam ir lá no Felipe falar mal de mim, viu? Até porque muitas pessoas que estão lá são meus amigos, né? Vocês podem, façam o trabalho de vocês, quem é candidato, tente fazer um projeto bom, algo de bom para a comunidade, mas não, isso fica feio, não para mim, fica feio para quem fica fazendo essas fofocas, né? Então, fica a minha dica aí, boa sorte quem vai concorrer à reeleição, boa sorte àqueles que pretendem se lançar a candidato, pesquisem seus partidos, suas ideologias, né? E essa renovação, certamente, ela é salutar, né? Ela deve ocorrer, né? Então, acredito que seria isso, senhor presidente, por enquanto. Lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra agora, o vereador Bruno.
Boa noite, senhor presidente, seu nome e os demais colegas vereadores aqui presentes, nossos assessores, ao Ângelo, ao seu João, que mais uma vez estão aí nos prestigiando nessa segunda-feira. Então, dando início aí, falando um pouco aí dessa questão do pessoal da SUDA que esteve com nós, né, então, na prestação de contas de setembro a dezembro de 2023, aí, algumas orientações também, bastante falado sobre a dengue, que os demais colegas citaram, sobre os casos que se encontram hoje no nosso município, o qual já citaram. Também algumas orientações e dos medicamentos também citados pela médica aí, Maísa, muito importante para nós, vereadores, sabermos as pessoas que nos escutam e também para passar para demais pessoas aí do nosso município aí. Falando então, questão da dengue, aqui pegando um gancho aqui do vereador Francisco, né, o qual citou aqui essas notificações que estão sendo tomadas aqui, e as pessoas estão sendo notificadas, né, foi citado aqui também pelo colega, né, que é referente a essas questões da dengue aí, que o armazenamento da água, né, eu discordo, essas notificações não tem nada a ver com a dengue, claro que tem também questão da dengue, mas tem muitas notificações que já foram citadas nessa casa, principalmente pelo vereador Adriano, que eu defendo, né? Questões de descartes de lixos, entre outras, que foram faladas nessa casa e cobrado, e hoje o vereador mais uma vez questionou também as cobranças de pátios, entre outras, né? Então, acredito que muitas vezes podem pessoas estar sendo notificadas e o culpado vai ser o mosquito. Então, não é o mosquito. O culpado muitas vezes é a demora na notificação, o qual o vereador citou várias vezes. Então, não pense que é culpa do mosquito agora, quando vi uma notificação, para usar como desculpa. O mosquito não tem culpa. Tem coisas erradas que já foram cobradas, principalmente pelo vereador Adriano, né, qual defendemos aqui, e defendo com razão, né? E muitas vezes tem o atraso das notificações. Muitas vezes, que nem o vereador Francisco também citou, né? tem questões erradas, tem lixos, tem coisas jogadas nas ruas, e o vizinho vem cobrar o vereador aqui, e o vereador que tem que tomar bronca muitas vezes, né? Ou seguir em frente com essas cobranças com o poder público, né? Então todos podem fazer a notificação, que muitas vezes é reclamando do vizinho, do fulano, do ciclano, mas não é feita a denúncia, né? Todos podem denunciar. Tem principalmente as questões de lixos aí, de entulhos, tem o Francis ali da secretaria, que ele é o responsável por esse setor, então não precisa só o vereador vir aqui cobrar, né? Todo mundo pode fazer a denúncia aí, se acha que tem alguma coisa errada aí no pátio de alguém ou, enfim, qualquer lugar aí. E uma boa conversa muitas vezes ajuda aí também para saber, para ter mais orientações com os responsáveis, né? Com cada secretaria aí do que a pessoa está se incomodando, às vezes com o vizinho ou com uma pessoa próxima ou com alguém que tu vê na rua alguma coisa errada. Então não é apenas a culpa do mosquito, né? Às vezes é uma coisa que vem de tempos aí que não foi efetuada. Então hoje o vereador está novamente aqui batendo a tecla e cobrando, né? Muitas vezes com a razão, né? Porque é procurado às vezes, por um leitor ou por um amigo aí que não foi feito tomadas providências, né? Então muitas vezes aqui parece que o vereador, principalmente a dele, está criticando, mas ele tem muitas vezes a razão em cobrar, né? Gostaria também de parabenizar aqui que foi esquecido na sessão passada, a Rádio Pejuçara, né, pelo esforço, pela transmissão dos jogos do Campeonato de Futebol, né, em especial também ao Darley e ao seu Agenor, aí, que voluntariamente fizeram uma belíssima transmissão aí, e a gente sabe que existem pessoas de longe, até do Mato Grosso, aí, discutindo a transmissão dos jogos, afinal foi pelo Facebook também, mas no radinho ali, as pessoas que moraram aqui nessa terra e que acompanham, então, foi esquecido de parabenizá-lo todos aí pela excelentíssimo trabalho também. Fiz parte num jogo aí, e o ano passado também fiz, então é muito gratificante a gente poder ajudar aí de certa forma, ou estar ali mesmo não entendendo muito, mas a gente está ali brincando muitas vezes, dando a nossa opinião. Parabenizar também o deputado aí, o senador do PT, o Paim, né, pela qual o Cirineu já comentou aí, a emenda dos R$400 mil, qual é muito importante, que já foi citado pelo colega Francisco, né? Todos os partidos estão ajudando aqui. Então, isso temos méritos de nós, vereadores, e uma geração também mais nova, aí, novos vereadores, né? Que nesse mandato foi aprovado aí uma coisa diferente, qual o vereador citou, que em outros anos, né, muitas vezes, o MDB não ajudou quando era oposição. Isso a gente sabe que os mais antigos, isso é normal, né? Quando a oposição não querer ajudar, muitas vezes por birras políticas, entre outras, né? Agora, então, essa legislatura está de parabéns, né, por mudar um pouco o pensamento e pensar em si no município, nas pessoas que lhe procuram, que votaram, independente de valor, se um ajuda com mais, o outro ajuda com menos, cada deputado tem suas prioridades, muitas vezes. Então, são diversos municípios, né? Eles muitas vezes dão prioridades aos municípios que às vezes têm maior eleitores, né, cidades maiores, e também é normal os deputados ajudarem mais aonde tem no executivo, né, os seus aliados, né? Isso é a coisa mais comum que tem. Então, a gente sabe que as pessoas que têm as suas prioridades, seus municípios, isso é normal, né? Também falando do ofício que entregamos hoje à prefeita, mais uma emenda do deputado Pedro, R$150 mil, R$50 mil para a PAI, como de costume, é sempre colaborando e ajudando, já é de praxe, né, as emendas do deputado, e 100 mil destinados à prefeita, então, para recursos livres, né, para usar no que melhor achar. Em conversa com a prefeita, desses 100 mil pedimos que vai ser estudado e ver como vai ser feito o projeto, ou, acredito eu, se puder ser feito, quem sabe, no aumento do repasse para a ONG, né? Está sendo R$1.000, quem sabe, alteração no projeto para 2.000, caso não haja como fazer um projeto para destinar. E a nossa ideia aí, como no Partido Progressista, enquanto nós estivermos aqui, é contribuir para a ONG, né, todos os anos, com pelo mínimo R$10 mil, que a gente sabe que, por enquanto, a ONG não teve nenhuma ajuda de algum deputado, até não sei se tem como fazer projeto, mas ela, com seu R$1.000 que ela ganha na prefeitura, praticamente vai quase em tudo em ração, né, porque é bastante ajudado em rações, e tem as castrações, entre outras, até de gatos, agora está sendo feito castrações, medicamentos, e a gente acompanha um pouco da ONG, a gente vê o belo trabalho que eles têm feito aí. Antigamente a gente acompanhava até nas próprias ruas a quantidade de cães soltos e filhotes, né? Então está fazendo um belíssimo trabalho e nada mais justo do que a gente ser voluntariado e ajudar e cobrar nossos deputados para poder mandar essas emendas para ajudar na ONG aí, que foi um grupo de pessoas aí que fez que faz um belíssimo trabalho, né? Então merece esse reconhecimento. E os outros 90 mil foi conversado também com a prefeita, claro que é recurso livre, ela pode ter outras prioridades, né, conforme a demanda do município, mas na reforma do ginásio, né, foi questionado, que é uma questão bastante precária. Muitas vezes foi falado aqui nessa tribuna sobre a reforma do ginásio, as goteiras principalmente, e é uma entidade aqui do município que é bastante ocupada, né? Então, nada mais justo que investir no que está sendo usado no município, não só no futebol ali, mas como na bocha anualmente, né? A bocha praticamente não para, e a gente sabe da quão precária é a iluminação do ginásio. Hoje, falando então com o nosso amigo e colega Valdecir Villani, estava junto ali na entrega desse ofício, segundo ele, né, que já a iluminação do ginásio da quadra já nem pode mais, nem está valendo, não está dentro das leis, que é aquelas antigas lâmpadas, acho que de mercúrio, se não me engano, já nem pode mais, né? Então até isso teria que trocar, toda a iluminação da quadra, segundo ele. Então, investimento muito grande no telhado, principalmente, não se sabe nem o que, como fazer para tampar essas goteiras, mas enfim, foi uma conversa com a prefeita e solicitado isso, claro que ela pode fazer outro investimento conforme a necessidade e o momento, né? Mas enfim, interessante é mais uma emenda do deputado aí, ajudando aí a administração. Gostaria também de falar de um acontecido aqui lamentável aqui no que me relataram agora na semana passada, caminheiro aos responsáveis ali no bairro Renascer, em frente do Mercadinho do Cardoso, um abriguinho novo ali que foi feito para as crianças, pegaram o transporte, os alunos. Pessoas aí, acredito, no final de semana, o que estão ocupando o abrigo para, enfim, se é para beber ou se é para esculhambar, o que, que estão fazendo? Fazendo necessidades no abrigo, no banco. Então, vergonhoso, falta de respeito. Tem as fotos que me mandaram, então é o cúmulo, né? No abrigo aí, nos finais de semana, as pessoas fazendo necessidade. Então é vergonhoso, né? A gente só tem a lamentar e dizer o quê? Que encontrasse os responsáveis? Não sei. Você passou alguns dias. Mas é triste, né? Relatos de crianças que estão esperando o ônibus fora do abrigo ou no outro lado da rua aí, por causa disso aí. Então, um abrigo novo praticamente. É. Então é o cúmulo, né, da população aqui de Pejuçara. A gente fala muitas coisas aqui do lixo, entre outros, mas é assim, né? São pessoas que só vão para ajudar o município a ir para trás, né? Então é vergonhoso, como diz o vereador Adriano. E é interessante que a gente vem e passa aqui para, quem sabe, essas pessoas estejam escutando, né? Quem sabe vão escutar e vão dar risada, porque isso é pessoas que fazem esse tipo de ato é indisciplinário, né, e vergonhoso. Então gostaria também de deixar minha nota aqui de pesar aos familiares do Betinho, né? Mais uma pessoa aí que nos deixa aqui, deixa os familiares aí, nosso amigo Inítio, Jacó. Então é triste, né? Mas infelizmente assim é a vida. E alertar a população, né, sobre questões da dengue, né? Que nem foi comentado, não foi comprovado que o Betinho faleceu da dengue, né? Mas está sendo no laboratório, ainda não veio o resultado, mas há indícios que sim, né? Então, de alertar a população, né, que quando teve o Covid, as pessoas se alertaram, tinham medo, se cuidavam, e a dengue, então, segundo relatos de pessoas, amigos que já pegaram a dengue, diz que não desejam nem para um cachorro, né? E preferem mil vezes pegar a Covid do que a dengue. Então, a dengue é dolorosa. E como disse a médica, e a gente já viu em relatos na RBS, principalmente, a gente assiste, que a dengue, independente se tu é idoso, se tu é novo, se tu não tem nenhuma comorbidade, a dengue te pega. E se causa do falecimento, não tem nada que vai te deixar uma pessoa mais imune ou não. Se tu é independente do que tu tem, a idade, qualquer pessoa pode vir a óbito, independente do que ocorre com a dengue. Então, não tem dizer que tu é mais forte ou mais fraco. Então, que as pessoas se cuidem, né? Façam seu dever de casa, virem as águas paradas, potinhos aí. A saúde já vem alertando há muito tempo na rádio. E eu comentava antes também, isso é uma questão a nível Brasil, né? Que a dengue já vem de muitos anos. E foi comentado da vacina, né? Que por que não está sendo aplicada em número crescente, em massa a vacina? Também não acredito que não tenha comprovação. Até uns colegas aqui, o vereador João, né, falou com a médica, né, que viu na TV que teve dando reação à vacina, né? Então é uma coisa que vem de anos, a dengue. Quantos anos que existe a dengue? Então nunca foi dada em suma importância para essa doença. E hoje está assustando a população aí, o Brasil, né? Então, não é de hoje, né? Então, políticos, entre todos, pesquisadores, não deram importância. Agora está vindo o resultado, né? Uma, quem sabe, uma pequena doença aí que não matava em massa, né? E não deram importância. Agora, então, tem que correr atrás do relógio, né? Então, isso vem a culpa de muitos. Mas, infelizmente, que nem diz a, todos sabem, né? O cuidado é mínimo. Então, depende só de nós. Não deixar águas paradas, aí que as larvas estão por aí, já foi citado com os outros colegas aqui, então é um simples, né? Então vamos fazer a nossa parte, todos aí, com certeza, para tentar eliminar essa larva, esse mosquito aí, com certeza, um futuro aí, logo estaremos com a vacina e, quem sabe, eliminando essa doença aí que nos preocupa. Como citou a doutora, então, os sintomas são febre alta, com mais algum outro sintoma, né? Então, dor no corpo, náuseas, entre outros. Então, esses são os cuidados que a pessoa, que a população deve ter, né? E segundo ela, que caso tiver já início de febre, então que se dirija ao hospital ou posto, não deixa para tentar tomar medicamento achando que é qualquer outra coisa. Então, não tente se curar em casa, vá ao posto, né? Tem o tratamento, tem os médicos, enfermeiras que estão aí para trabalhar, e nós numa cidadezinha pequena, então é fácil e rápido, né? Então não deixe ficar em casa aí tentando que a dor passe tomando qualquer tipo de remédio. Então fica aí o meu alerta também à população. Então seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a presidência ao vereador Francisco para poder me manifestar.
Receba a presidência e lhe conceda a palavra.
Boa noite a todos os vereadores aqui presentes nessa noite de hoje. Saudar a todo o público que nos prestigia. Nesta noite de hoje temos vários projetos que entram na casa para serem analisados. Vários projetos também de prorrogação de contrato de professores e outros a serem votados da semana passada. Iremos analisar, bem como dizer também que sou favorável a todos os projetos. Tivemos a presença também da Secretária da Saúde e dos seus servidores, que nos apresentaram as prestações de contas do final de 2023. E o principal assunto também sobre a dengue, onde já tivemos um óbito, alguns casos também na nossa cidade. Então, vamos tomar algumas atitudes aí, vamos nos conscientizar a população, para que isso não acabe afetando mais o nosso público. Qualquer providência iremos tomar, a pessoas que não recolherem o lixo, que não colaborarem, isso tudo nós vamos cobrar das administrações, da secretaria, e se todos nós fizermos a nossa parte, logo isso irá passar. Eu gostaria também de fazer um pedido ao setor de obras para que faça um reparo na ponte da estrada da linha Maculha. É pouca coisa ali, é só alguns buracos aí que me relataram. Eu acho que com o preenchimento aí de um reboco, eu acho que já resolveria o problema. Falando nas estradas, nós temos vários problemas nas estradas do interior, já tivemos uma conversa com a prefeita, e está sendo trabalhado, estamos tentando ajeitar as estradas. Temos problemas em vários setores, em estrada de Belisário, outras também. Já me pediram para falar aqui, tomar alguma providência sobre esses assuntos. E iremos cobrar mais adiante também no setor de obra, mas a prioridade é as estradas onde passam os ônibus escolar. Eu só peço um pouco de paciência a todos os agricultores, como eu também sou, mas logo, logo iremos resolver tudo isso também. Hoje estive na cidade vizinha, aí no interior, Cruz Alta, Boa Vista Cadeado, eles também têm muitos problemas, até maiores que o nosso. Sei que o território deles é maior, mas os problemas de estrada dos municípios vizinhos é muito maior. Isso não justifica, eu sei, mas eu, como eu disse antes, peço só um pouco de paciência e isso também irá se resolver mais adiante. Pedir então também que seja encaminhado uma moção de condolências ao Betinho, né, Roberto Denardo. Deixar aqui as minhas condolências também à família dele, ao Nietzsche, aí, o Jacó. Uma grande perda para o nosso município aí, para a administração também. Eu gostaria de solicitar aqui para marcarmos uma reunião no dia 20 de março, a princípio, às 13 horas e 30 minutos. Iremos conversar, se todos irão poder estar presentes, em relação ao quiosque daqui do município, e para debatermos sobre este projeto aqui, que autoriza a concessão de uso de bem público municipal e de outras previdências, para ver que atitudes poderemos tomar para exploração de alguns serviços de restaurante, padaria, lanchonete, algo similar a isso. Então, eu peço aos vereadores, se poderem estar presentes no dia 20/3, às 13 horas e 30 minutos. Quanto ao abrigo aí do Renascer, como o vereador Bruno aqui comentou, se tem as fotos aí ou vídeos, vamos pedir então que quem tenha encaminhe a Polícia Civil aí e tome alguma atitude aí com essa gente, porque primeiro de tudo que nós temos que ter é ordem numa cidade, para depois ter o progresso. E para encerrar o meu discurso aqui, eu quero desejar uma boa colheita a todos os agricultores e torcer que o preço do grão aí suba nos próximos dias. Seria isto, eu lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores, em comum acordo não iremos fazer intervalo regimental. E, neste momento, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas no expediente do dia.
Projeto de lei número 2423/2024, que autoriza a prorrogação do contrato temporário de professor de educação infantil, de que trata a lei municipal número 2129, de 22 de janeiro de 2021.
Está em discussão. Projeto de lei número 2423, de 2024. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2424/2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de um professor de educação infantil, de que trata a lei municipal número 2243 de 18 de fevereiro de 2022.
Está em discussão o projeto de lei número 2424 de 2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2425/2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de professor de educação infantil, de que trata a lei municipal número 2243, de 18 de fevereiro de 2022.
Está em discussão o projeto de lei número 2425 de 2024. Coloco o mesmo em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2426 de 2024 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$12.000.
Está em discussão o projeto de lei número 2426 de 2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2427 de 2024 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$180.000.
Está em discussão o projeto de lei número 2427 de 2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2428/2024 majora o valor do benefício indenizatório do programa de auxílio alimentação do servidor fixado pela lei municipal número 2268/2022.
Está em discussão o projeto de lei número 2428 de 2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2430-2024 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$865.089,21.
Está em discussão o projeto de lei número 2430/2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2431/2024, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de um servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, na função de professor de Educação Física, em substituição ao profissional ocupante ao cargo efetivo que está afastado preventivamente das suas funções laborais.
Está em discussão o projeto de lei número 2431/2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2432/2024 altera a lei municipal número 1823 de 28 de abril de 2015, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município.
Está em discussão o projeto de lei número 2432/2024. Coloco o mesmo em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2433/2024, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de um servidor por tempo determinado pelo prazo de até 6 meses, prorrogável por igual período, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, na função de monitor escolar.
Está em discussão o projeto de lei número 2433 de 2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar explicações pessoais.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Chico, vereador Matheus. Não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será dia 18 de março de 2023, às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão ordinária.